Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Vida Livre, novo dia, novo horário, tô feliz, gente, tô empolgada, acho bem bacana, acho que segunda-feira a gente começar assim, falando de coisa boa, de energia positiva, ajuda, né? Você já passa a semana nesse astral super bacana, então é isso aí, muito astral bacana, muito axé, uma segunda-feira pra você ter uma semana linda, bem-vindos ao Vida Livre, então, prazer, Marcinho está aqui. Pra quem assistiu os Sete Pontos antes, já sabe que ele tá aqui acompanhando a gente hoje, né, Marcinho?
Tô aqui, firme e forte.
Firme e forte. Se vocês não sabem a história das bolinhas, depois eu conto. Essa história vai rolar. Gente, muito obrigada pela companhia e eu tô super empolgada também desse novo dia, desse novo horário. Já começar com esses dois caras super bacanas que estão aqui do meu lado. Donos de um espaço maravilhoso. A gente vai contar para vocês tudo sobre o Bosque Sagrado, sobre esse lugar incrível aqui de Curitiba, que você chega lá e fala, nossa, mas aqui, no meio da cidade, como assim? Que coisa legal que vocês fizeram, gente. Então, deixa eu apresentar para vocês o Paulo. Bem-vindo, Paulo.
Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite.
Prazer. E o Vladimir, o Vlad. Obrigada por ter vindo aqui.
Obrigado também pelo convite.
Super bacana ter vocês aqui. Aliás, Bosque Sagrado é nosso novo parceiro aqui no Vida Livre. Então vocês vão ouvir muito falar desses meninos e vão ouvir muito falar de tudo que acontece no Bosque Sagrado. Aliás, me convidem para tomar café lá, por favor, que eu preciso ir comer mais vezes aquela torta de banana.
Famoso bolo de banana. Né?
Famoso bolo de banana, gente. Bolo único.
Assim bom? Como as bolinhas aqui, vai ficar famoso.
Vai ficar
bolo
famoso. vou fazer um concurso. Depois, quem acertar quantas bolinhas o Márcio joga em mim no programa, ganha um bolo de banana
um bolo
lá
de
do Bosque Sagrado.
Com chocolate, é isso aí.
Mas tem que me levar.
Eu posso participar também?
Aí, tá vendo?
Acho que você tem. Não conta, né?
Graçadão, né? Tem que me levar, tá bom? Daí me leva lá, porque afinal de contas, né? Gente, é um prazer receber vocês aqui mesmo. E eu queria que vocês já... Eu já conversei, já fui lá, óbvio que eu tô falando do bolo de banana, porque eu já fui lá e comi esta maravilha. Mas eu queria que vocês contassem, porque eu fiquei muito encantada com a história de vocês e de como é que vocês se acharam, se uniram e criaram esse espaço tão sensacional que é o Bosque Sagrado.
Bom, nós tivemos um início de jornada ainda em 2019, quando nós colocamos em prática um projeto nosso pessoal, que é a Empório do Aroma. Uhum. Antes do Bosque Sagrado, a gente precisa contar um pouco da história da Empório do Aroma, que foi o início de tudo, né? Então, foi um projeto em que nós desenvolvemos um trabalho para a gente compartilhar com as pessoas as boas energias por meio da aromaterapia, né? Da perfumaria para casa. Uhum. E de produtos artesanais. O nosso foco desde o início sempre foi esse. Então, primeiro nasceu o Empório do Aroma, com a alquimia do Vlad, né? Fazendo os perfumes e compartilhando...
Sou eu.
E compartilhando esse conhecimento que ele já tinha em relação a aromas e tudo mais. E aí, a partir desse projeto, nós montamos um espaço físico, primeiramente lá na Dr. Fivre, no centro, né? Uma loja muito pequenininha, nós tínhamos lá 12 metros quadrados de espaço, e era lá onde o Vlad produzia os aromas, e a gente também comercializava incensos, toda uma linha mais esotérica, e isso começou a ficar muito forte no nosso dia a dia. Uhum. Né? Essa questão, ela saiu do aroma e ela foi para um outro campo, né? Dos produtos para limpeza espiritual, para proteção e tudo mais. Aí começaram a chegar pessoas lá na loja e pedir para tomar café. Era engraçado. Sim,
muito engraçado isso. O pessoal chegava e falava, ah, eu quero café. Sim. Tem café aqui?
Gente, mas tem a ver, entendeu? Você quer cuidar do corpo de todas as formas, né? E a alimentação é uma forma linda de cuidar.
Sim. E isso a gente entendeu como um sinal, né? Então, que as pessoas estavam nos dando para que a gente também olhasse para esse outro lado, né? De um negócio e colocar o café também como um produto da Empório do Aroma. E aí, 4 ou 5 meses depois que a loja estava funcionando, a gente ampliou então e colocou também um serviço de café junto, né, num espaço no mesmo imóvel. E aí foi a partir disso que tudo tomou um rumo um pouco mais claro em relação ao que a gente deveria fazer, que a alquimia do Vlad só fazia sentido com a minha alquimia, né? Que é a alquimia da cozinha junto com a alquimia dos aromas. Então, a Empório do Aroma, ela se consolidou como um projeto mesmo, em que cada um dá a sua parte e formamos um todo, né?
E faz sucesso essa alquimia do Paulo.
Foi sucesso,
nossa,
né,
senhora.
Gente? Mas é sensacional porque vocês... Primeiro que você veio com a alquimia e você veio com a parte também, a tua parte profissional, porque você é publicitário, né?
Isso, de formação.
Juntou essas duas coisas. É.
Então aí a Empório do Aroma, ela começou a ficar conhecida pelas pessoas que já gostavam desse universo mais holístico, mais espiritual, independente da sua vertente, né? As pessoas nos buscavam muitas vezes até para um aconselhamento. Então eu costumo dizer que o Vlad, durante muito tempo, ele não foi um lojista, um vendedor, ele foi um bom ouvinte, né? Porque as pessoas, elas nos buscavam, principalmente o espaço da loja, para isso. E depois com o café a mesma coisa. E aí, nisso, nós começamos a ver o quanto as pessoas estavam se conectando conosco.
É.
E com todo esse projeto que a gente criou.
Essa coisa do bosque, sim, ela começou através de um curso de Reiki que eu fiz lá nesse outro espaço que a gente estava também, sabe? Que daí, dali, eu comecei a entender que eu tinha uma afinidade com essa questão de espiritualidade, com essa questão de auxiliar as pessoas nos processos pessoais delas ali, né? E foi um start, assim, sabe? E daí por diante a gente começou a cocriar essa ideia, talvez de alguma forma, né? Mesmo que inconscientemente sobre isso. E tudo foi surgindo aos pouquinhos, até a casa onde a gente está hoje aparecer na timeline do Paulinho no Facebook, sem a gente sequer ter buscado alguma coisa em relação a mudar de espaço, ou alugar outro espaço, ou estar em outro momento, enfim.
Isso é muito sensacional, porque vocês atraíram, no final das contas. Parece que quando vocês entenderam que queriam fazer alguma coisa desse tipo, a gente fala do universo conspirou e as coisas, né, se concretizaram.
Isso, quando a gente sentiu que nós precisávamos de um espaço para desenvolver essas vertentes terapêuticas, fossem elas através do trabalho do Vlad ou de outras pessoas, a gente começou a emanar essa energia de que nós precisávamos de um espaço que acolhesse isso. E aí foi quando a casa, né, o espaço comercial que nós hoje estamos, ela surgiu para nós em forma de um anúncio no Facebook. E quando a gente foi visitar essa casa, foi amor à primeira vista.
Sim, foi mesmo.
Então,
foi incrível.
Incrível, o lugar é incrível.
Todo esse desenho do Bosque Sagrado, ele começou a partir do momento que nós visualizamos o espaço e nós entendemos qual era o nosso destino.
E é interessante porque vocês conseguiram juntar o espiritual, o mental e o material.
É, a gente fala que o bosque hoje, como um todo, ele é alimento para corpo, né, a alma e a espiritualidade de cada um também, né? Então é um projeto de vida, é um sonho, ele é algo que está sendo concretizado, realizado de todas as formas possíveis. E, enfim.
E é incrível porque é um lugar que a gente chega lá, você fala, não pode isso aqui estar aqui no meio praticamente do centro cívico, né?
É
muito pertinho ali do mundo, lado do centro cívico. É um lugar com gente com árvore.
Maroeira, né?
Um jardim.
Maroeira! Você toma café embaixo de uma maroeira, gente.
Já sai de lá abençoado.
Né? Totalmente.
Limpo. Dependendo da pessoa, a gente pega uns galinhos e dá uma surta mesmo. Pra tirar as urucubacas.
Não, achei sensacional, porque eu fui lá só conversar com eles, ali da torta de banana, do bolo de banana. Tinha um benzimento. Tinha uma senhora lá fazendo benzimento, gente. Pensem. Aonde? Sabe?
No
que
bosque.
A gente ainda tem bosque.
No bosque.
Não sei quem que esses dias me perguntou, você conhece alguma benzedeira? Eu falei, não, gente. A última vez que eu fui benzimento foi o meu filho, que agora tem 30 anos, que eu levei para benzer. Não existe mais. Existe no bosque.
Isso nos deixa muito felizes, porque como eu falava, o bosque hoje ele se tornou um ponto de encontro de todo mundo que aprecia esse trabalho espiritual nas vertentes mais variadas possíveis. Então é muito comum você ver mesas do café à tarde ocupadas por terapeutas, por pessoas que encontraram lá um lugar seguro para elas falarem abertamente sobre o seu trabalho.
Sem nenhum estigma,
Sem nenhum estigma, sem que elas sejam vistas como pessoas, né, fora do contexto de mercado, né, ou que todo mundo avalia como um contexto tradicional. Então lá nós congregamos todas as energias dos terapeutas, das pessoas que vão e que simplesmente falam assim, eu não sei porquê, mas eu senti que eu tinha que vir aqui hoje.
É incrível isso. Oh, e a gente... é uma desconstrução e construção ao mesmo tempo, uhum, sabe? Porque você desconstrói ideias e coisas que já não servem mais no momento atual e constrói novas ideias que estão aí surgindo para fazer tudo isso crescer e ficar melhor, né?
É porque é um lugar universalista, né?
Total.
Não é uma coisa que a gente estava até falando aqui antes de começar a entrevista. Não é espírita, não é umbandista, não é xamânico, não é sei lá quantas outras coisas a gente tem. Senta todo mundo na mesa. Você pode estar ali com um bandista, sentado com uma bruxa e com um xamã e eles estão conversando.
Todos nós temos isso um pouco também, né? Uhum. Uns mais aflorados, outros não. Então, todo mundo, quer ou não, tem uma aptidão para algum tipo de espiritualidade, seja ela qual for. Então, a gente só precisa, talvez, olhar um pouquinho para dentro, né? E perceber isso, na sutileza mesmo, sabe?
E outra, a energia que a gente acredita é a energia do amor, ela não é a energia de uma doutrina específica. Isso faz parte da nossa vivência, né, como indivíduo. O Vlad, durante muito tempo, frequentou centros kardecistas e sentiu também, em algum momento, que aquilo já não era mais a única verdade, né, por trás, sim, de tudo. Então, a gente acredita que o que nós fazemos lá é compartilhar esse amor e acolher todo mundo que tem, de alguma forma, a intenção, o interesse de auxiliar, né? Eu costumo dizer que nós não promovemos cura, né? Não queremos também que as pessoas vejam o Bosque Sagrado como um espaço de cura, porque nós simplesmente oferecemos, né, os meios para que terapeutas e pessoas que trabalham com a espiritualidade possam fazer seu trabalho. A cura é uma busca de cada um, né? Então os terapeutas, eles são instrumentos, eles auxiliam e cada um busca esse trabalho para que se sinta bem, enfim, resolva seus processos e aí, a partir disso, sim, entender se está curado ou se não está curado de alguma questão, né? Então, isso é importante também a gente frisar.
Isso é super importante mesmo. Você, assim, eu acho que você é a parte sensível, sensibilidade.
É, nós dois somos, né? O pai Paulo às vezes surge ali.
Ah, é, percebe? Pai Paulo!
Sim, o pai Paulo às vezes está bem presente.
É. Mas o que acontece é que eu estou mais frequente no processo, né? Uhum. Como terapeuta também, porque eu atuo como vertente terapêutica dentro do espaço. E eu acabo estando mais próximo disso, então, mas não tira nenhum mérito ali não, tá? Ele ali também é capaz de fazer
ele
coisas.
Ele observa, eu tô falando porque eu cheguei lá, ele pegou em mim assim e falou, eu senti, eu não sei nem o que que ele falou que sentiu, eu já falei, gente, já gostei, a pessoa que já chega e já vem sentindo o ambiente, que já vai sentindo o que que tá acontecendo, tem essa sensibilidade maior, porque é preciso, né, que a gente comece a se abrir e começa a se permitir sentir as coisas, viver e vivenciar as coisas. Por isso que é tão importante ter espaços assim.
Isso. O Bosque nasceu com essa proposta da expansão da consciência. Então, quando nós visualizamos o espaço lá, nós tivemos uma parceira muito importante nessa trajetória, que é a Carmen. Foi uma colega de curso de Reiki.
A Carmen fez curso de Reiki comigo.
Simplesmente
É muito louco essa história.
Ela simplesmente nos conheceu por meio desse curso, né? Por conta dele ter sido realizado no espaço onde nós tínhamos a loja e o café antes. Uhum. E aí, quando a gente foi ver esse imóvel onde hoje é o Bosque, para nós ele seria muito inviável, né?
Assim, o famoso elefante branco,
né? Elefante branco.
Eu vi, a gente viu, Paulinho, vamos lá ver o Bosque. Eu falei, tá, vamos. Aí chegamos lá num sábado de manhã, olhamos a casa e tal, saímos, nossa, maravilhado, né? Porque o espaço é lindo e tudo mais.
Sim,
mas era muita coisa. E agora? E agora, o que a gente faz, né? Nada, né? Porque a gente foi embora, sem saber o que fazer.
Não dá, e
não dá, é inviável naquele momento ali e tal. Aí chegou terça-feira de manhã, eu acordei, pleno, maravilhoso, como sempre. E daí me veio a Carmen, que é essa pessoa que fez o curso de Reiki comigo. Eu vou mandar mensagem pra Carmen, ela vai ser nossa parceira do Bosque.
Nossa,
aí o Paulinho,
assim?
Que Bosque? Eu falei, o Bosque lá, a casa? Eu falei, é a casa. Aí ele falou, então tá, você já falou com ela? Eu falei, não.
Daí gente, e o nome já veio assim, você já foi falando o nome também.
É, não, a casa era um hostel antes, então era um Bosque hostel, entendeu? Então ela já tinha uma ideia, né? Então essa ideia já nasceu ali dentro, de alguma forma, sabe? Então ela só nos escolheu. Sabe? Uhum. Então, enfim, é uma coisa mais de energia, para quem acredita. E daí,
poxa, se você não acredita, você tá no programa errado, só quero avisar, entendeu? Mas enfim, acredito.
O fato é que na quinta-feira, que era o dia do Reiki Fraterno que a gente fazia na outra casa lá, e a Carmen chegou mais cedo, eu sentei, peguei meu celular, mostrei a tela com as fotos da casa e só falei pra ela assim: Carmen, esse aqui é o nosso espaço que a gente vai abrir o centro de terapias que você tanto queria, né? Uhum. E ela olhou pra mim e disse: mamãe, você sabia que eu queria? Eu falei: ah, eu senti que você queria estar aqui.
Aí, tá vendo? Eu tô falando.
E daí ela falou assim, ela ficou bem emocionada na hora. Falou que tinha 3 anos atrás, antes da gente fazer aquilo ali, ela tinha feito um desenho num canvas de um estudo de inglês que ela tava fazendo. E ela tinha projetado na ideia dela uma casa com um portão de madeira com vidro, em que tinha uma loja, uma vertente de aromaterapia na frente, o espaço de terapias, e ao fundo tinha um espaço de gastronomia.
Maravilhoso.
Enfim, é o desenho do bosque, uhum, né? Do bosque sagrado hoje. Então, daí pra frente, no outro dia, a gente marcou uma visita, fomos ver a casa, e daí a gente decidiu o que ia fazer.
E aí surgiu o bosque sagrado, até como uma forma de honrar também a história da casa, que se chamava o Bosque Hostel, né?
É, a memória da casa é incrível, gente.
Projeto muito lindo.
A gente mantém isso muito vivo ali dentro.
E muita coisa do antigo projeto está preservado lá. E até por uma maneira de honrar a história. Então, a casa hoje se chama o Bosque Sagrado, como uma homenagem também ao que essa casa já foi antes, né? Porque eu brinco que tudo... Tem uma placa lá na entrada do café que diz que tudo aqui já foi um sonho. Porque a gente só precisa alimentar esse sonho e tudo que está lá dentro já foi o sonho de alguém e agora é o nosso. Então é isso que a gente faz, é honrar o passado também, olhar para o presente e pensar que o futuro está aí para a gente fazer o bem para as pessoas.
Se for parar a pensar nisso também, hoje a gente também traz sonhos de outras pessoas, né?
Sim,
pessoas
dúvida.
Que querem atuar com as vertentes terapêuticas, assim como eu. Outras pessoas que estão buscando vertentes terapeutas para, né, para melhorar ou no processo de cura ou não, só de autoconhecimento. Então, são sonhos de todo mundo que a gente vive ali também, ao mesmo tempo, né? Então, eu acredito que essa coisa do sonho, ela é muito mais de compartilhado que uma coisa individual, sabe?
Isso é muito interessante, vocês falaram da energia da casa. Uhum. Quem trabalha com terapia, e é muito sensível a isso, precisa sentir essa energia, precisa estar num lugar que tem essa energia, né? Então, às vezes, o terapeuta é sensacional e não vai. Tá num lugar que não anda, que as pessoas... Sabe, o cliente vai uma vez só e não volta. E não é a questão do terapeuta, é a questão do lugar. Uhum. E isso é uma coisa incrível no Bosque Sagrado, gente. Eu quero que vocês vão até lá e depois vocês me contem. Aquela casa parece que vive.
Isso. Ela é uma consciência viva, a casa. Total.
Isso
é isso de todas as formas possíveis, né? Desde dos momentos mais felizes até os momentos que a gente vivencia coisas que a casa é uma casa viva de verdade, porque ela é feita de materiais de bioconstrução. Então tudo nela é temporário.
Sim.
Tudo que você cria em qualquer espaço nela tem um tempo, entendeu? Então a gente precisa estar mudando aquilo, precisa estar transformando, fazendo aquela energia daquele espaço girar.
Essa, a casa pede esse movimento.
É.
Né?
A gente começou a loja no fundo, onde era a loja do bosque antes. E daí a gente sentiu de fazer o movimento da loja para frente, fizemos o movimento da loja para frente. E agora sentimos de novamente fazer o movimento da loja para dentro da casa, fizemos. Tá. Então, assim, o movimento ele tem que ser fluido, tem que ser transitório também.
Sim.
Então a gente permite que a casa respire junto com a gente, sabe?
Isso
então,
é maravilhoso.
A gente faz a nossa melhor parte em relação ao que é a casa hoje.
E
sabe?
Só um detalhe para complementar, o número da casa, né? Então a numeração da rua da casa é 54, né? Então, segundo a numerologia, a soma do 5 e do 4 dá 9, que é o número da espiritualidade.
É, finda o número da espiritualidade, segundo a Cabala.
Então ela tem essa vocação por alguma razão, ela tem um ancoramento muito forte, né? Que é parte do nosso trabalho, mas que já estava presente na casa antes, talvez não sendo direcionado da maneira como precisava ser. Então agora com essa vertente mais de terapias, ela está realmente viva, né? Está acolhendo todos.
Abriu a consciência do bosque.
Sim.
Quando a gente convida as pessoas para lá, eu falo, gente, venha viver a experiência bosque, porque não tem outra maneira. Entendeu?
É sem dúvida isso.
A gente não vende nada, a gente entrega a experiência para as pessoas, entendeu? Então é uma filosofia, querendo ou não, é uma vertente filosófica. Então, a casa tem uma vertente filosófica própria. onde ela absorve todas as energias boas e ruins de todo mundo e transmuta aquilo de uma forma incrível. Então a gente tá no processo, estamos juntos, estamos aprendendo também, porque a casa pede esse conhecimento nosso ali dia a dia.
Uhum.
E é assim que vai acontecendo.
E cada um tem uma experiência, eu acho que assim, uma experiência única, né? Quando tá lá dentro da casa.
Sim, sim, sim. Mesmo que façam a mesma coisa, mesmo que estejam fazendo uma vertente terapêutica, por exemplo,
uhum.
né? Tem as rodas, a roda dos sonhos, tem as rodas, em geral, que acontecem lá, né? Então, às vezes, o pessoal tá no movimento e cada um tem uma experiência bem individual ali, sabe? Mas...
Porque você é uma pessoa individual e porque a casa tem uma consciência ampliada e porque as egrégoras da casa... E isso é uma coisa muito interessante, porque quando você vai num centro espírita, num centro de Umbanda, num centro de... Você tem a egrégora daquelas entidades que trabalham uhum. naquela linha.
Isso.
A casa tem uma egrégora imensa, estendida.
Eu estou fazendo meditação específica com os terapeutas, né? Então, uhum. eu montei um grupo, só os terapeutas estão participando por enquanto. E cada vez que termina a meditação, é uma coisa, entre aspas, muito louca, assim, uhum. sabe? Porque cada um vê uma coisa, cada um sente uma coisa, as experiências ali dentro, elas acontecem. Então, a gente termina e fica, meu Deus, e agora? Como que volta para essa realidade aqui em 3D, entendeu?
Eu falei, gente, eu cheguei lá e falei, posso morar aqui, gente? Tem um lugarzinho pra ficar? Porque é meio que você sai pra uma outra dimensão, assim, pra uma outra egrégora, pra um outro momento, uma outra energia que é só dela. Isso é muito incrível.
E olha, a Rede Meta não criou o multiverso?
É, então.
Nós temos o nosso ali.
E
olha que interessante também, Márcia, o sinal de celular lá dentro não pega.
É incrível.
E a gente tá do lado do centro cívico. Uhum. Então lá dentro não pega celular.
E é nenhum, tá? Não é um operador
específico. Quem
chegar
lá já fica sabendo disso, já pede a senha do Wi-Fi porque não pega.
Isso quando o Wi-Fi não falha, tá?
É pra você realmente se desconectar, gente.
E temos dois bons Wi-Fis lá e mesmo assim, às vezes, eles travam. Eu falo, gente, deixa, porque não é agora. Vai ali olhar umas pedras, vai lá sentar fazer uma massagem. Isso aí, eu peço, ó, relaxa, tá tudo certo.
Deixa que vai fluir. Deixa que vai fluir. Ó, já tá na hora do nosso intervalo. Ui, gente.
Cadê as bolinhas? Ninguém jogou bolinha aqui, ué? Eu tava esperando as bolinhas aqui já.
Gente,
deixa eu passar um pouquinho.
Todo mundo torce pra levar as bolinhas.
Agora tem que virar meme essas bolinhas. E eu vou fazer virar meme essas bolinhas.
Pra você que tá chegando agora, assim, eu sempre esqueço o intervalo, porque o papo fica bom e eu não quero fazer intervalo. E ficou combinado que o Márcio vai jogar bolinha em mim se eu passar
de papel.
No intervalo.
Papel.
Ele falou que vai começar com de papel. Depois não sabemos. Vamos pro intervalo, então, antes que venha uma bolinha de lá, faz favor.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.